Salve, salve, torcedor alvinegro, GE Botafogo no ar, podcast no ar, live do Botafogo no ar, chega junto, dá sua opinião, pode seu elogio, sua corneta, tem gente que corneta sempre, então pode dar sua corneta, sua sugestão, Botafogo 100% embalado, mais uma vitória no tapetinho, 3-0 no Bahia, melhor impossível. Tô aqui com o Sérgio Santana, tô com o Cláudio Portela, Pedro Depp, como sempre, do projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante. Vamos falar muito sobre essa vitória categórica do Botafogo sobre o Bahia. Eu acho 3-0 goleada. Vai ter gente no chat que vai dizer que 3-0 não é goleada. Para mim é, porque se 4-1 é goleada, se 5-2 é goleada, 3-0 também é. Quando perder também eu vou dizer que é goleada, né? Só porque venceu. Então, para mim, o Botafogo goleou o Bahia 3-0. Uma atuação contundente, importante, segura acima de tudo. E vamos falar muito sobre essa vitória. E daqui a pouco, lá no fim do programa, projetar também o duelo de volta contra o Defensa e Justiça e falar já da semana que tem clássico no fim aí, no sábado contra o Flamengo. Bom dia, boa tarde, boa noite para os meus amigos. E aqui, para quem está na live, bom dia. Traga sua opinião, traga sua palavra para cá. E eu vou já dar minha saudação, Sérgio Santana, de volta aqui ao podcast depois de algum tempo, com a camisa de Jorge Campos. Para você que está vendo aqui, quem estiver ouvindo o podcast não vai estar vendo, mas você que está aqui na live, essa camisa famosa do goleiro mexicano, baixinho, que jogava também muito com os pés, jogava até de atacante nos anos 90, jogou Copa do Mundo de 94 com essa camisa, 98 também, se eu não me engano. Então, Sérgio Santana em grande estilo, com a camisa do Jorge Campos, para falar dessa vitória do Fogão, 3-0, tranquilo, 2 gols de Diego Costa, um gol do Luiz Henrique no fim, driblando o goleiro mais uma vez. E o que você dá seu destaque inicial aí para a gente destrinchar essa vitória do Botafogo, 100% de aproveitamento no Newton?
Fala, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ouvir o podcast depois. Como o Botafogo está muito bem, a gente tem que tentar chamar a atenção de outro jeito, né? Então, abri o guarda-roupa hoje, vi, tá frio, né? Camisa manga comprida, o tecido dela é um pouco mais pesado.
Gazalha.
Então eu falei, hoje tá o dia pra ela, cheguei aqui na redação, todo mundo... É 8-80, né? Ou você ama ou você odeia esse tipo de, esse tipo de uniforme. Eu falei, Botafogo 3-0, cara, eu vou, hoje é o dia.
Hoje é o dia.
Então eu fui, Botafogo tá arrebentando, eu falei, é ela hoje. Foi, Jorge Campos... Eu não vi jogar, eu sou jovem, fiz 25 anos ontem.
Parabéns, Sérgio.
Então,
parabéns.
Não vi jogar, mas é isso, cara. Camisa bonita, tá? O Depp eu sei que gosta desse estilo mais excêntrico, podemos dizer assim. Então, cara, é isso. Você aí no chat, cara, se você gostar ou não gostar, cara, apenas respeite.
Um goleiro daquele estilo dos goleiros folclóricos, como René Higuita, da Colômbia. Grandes goleiros dos anos 90 que tinha
chegou
esse estilo.
Chegou com personalidade. Com 25 anos, já virou a chave.
Cláudio Portela mais sóbrio, também com seu, né, sua roupa aí mais para frio, né? É. Mais uma roupa mais discreta ali, um azul meio esverdeado, você que não tá, que tá acompanhando aí o podcast, não tá vendo. Mas enfim, Cláudio Portela, pergunta, eu acordei assim, eu evito ficar fazendo conta. Mas, cara, é meio inevitável. O Botafogo faz 8 jogos a mais, ainda faz 8 jogos até o fim do campeonato, no tapetinho do Newton Santos. Se ele ganhar... Tem aquela dúvida do jogo com o Palmeiras, que na data da Taylor Swift ainda vai vir. Mas, em tese, 8 jogos no tapetinho. 3 vezes 8, 24. 24 mais 51, que é a pontuação que ele tem, 75. Nenhum time com 75 deixou de ser campeão brasileiro. Então, assim... E essa pontuação tá na minha cabeça. O Botafogo garantindo os 8 jogos que tem em casa, independentemente do que fizer fora, e a gente sabe que fora ele vai pontuar de alguma maneira. Tá tudo bem, pode até tropeçar em casa contra o adversário mais fraco, mas ele compensa com esses pontos fora. Então essa conta, pra mim, tá bem cristalizada. Na tua cabeça é mais ou menos isso também? Ganhou do Bahia, fez a, entre aspas, obrigação, e continuando aí na sequência do Brasileirão, é ganhar em casa e correr pro abraço? Ou ainda tem que ter uma cautelinha, porque aquele Palmeiras ali, 11 pontos atrás... Bom dia, Cláudio Portela.
Bom dia, Rafa. Boa tarde, boa noite, Depp. Nosso aniversariante aqui, fiz aniversário nesse domingo, Serjão. Prazer estar contigo. Pois é, o meu visual, eu sou mais tranquilo.
Mais light.
Sou mais light, mais raiz. Sobre. Deixa pra galera mais nova aí, a gente já tem 40. Cheio de filho, não dá não. Cara, seguinte, gostei, achei que foi mais uma boa atuação. Acho que faltam 24 pontos, acho que a conta é essa. Pode ser um pouquinho mais, pode ser até um pouquinho menos. Mas o Botafogo tá no caminho certo, tá jogando a bola que que já começou jogando o campeonato e continua jogando no tapetinho. É lógico que você vê algumas mudanças, a gente conversava antes de começar o podcast, a gente vê que há uma marcação diferente, o esquema de jogo, o Laje implementando algumas situações, mas o Botafogo ele continua ali, na verdade, até agora sem brigar com ninguém, porque o Palmeiras está 11 pontos atrás, é muita coisa, o que não quer dizer que vai ser campeão. Para mim tem muito campeonato ainda, mas a verdade é que a gente está...
Desculpa te interromper, uma informação que saiu agora, há 10 minutos, o Dudu fora da temporada.
Fora da temporada.
É uma notícia ruim, Palmeiras a gente fica chateado, porque ninguém torce para ninguém se machucar, né?
Claro.
Mas é um desfalque que o Abel vai ter que dar o jeito dele ali, de repente colocar o Rony na esquerda, botar o centroavante, mas aí é problema do Palmeiras, e é um problemaço. Não poupou, e aí aconteceu isso. Mas acho que o Botafogo está no caminho certo, acho que foi mais uma vitória que mostra a identidade, que mostra um time que... Cara, você vê os jogadores do Botafogo em campo se abraçando, o Perry, a vontade, e a gente via isso com o Castro. E agora passou a ver com o Caçapa, aí tá com o Laje, você vê uma vontade, uma fome. O time tá muito concentrado, tá muito focado. É difícil acreditar que esse Botafogo vai ter uma queda muito forte, principalmente jogando em casa, como você falou. Acho que o Botafogo continua no caminho certo, mas falta muito, só que já faltou mais, né?
Verdade, se a pontuação se mantém com menos rodadas, a chance do Botafogo aumenta. Ter 11 pontos de vantagem, faltando... A gente tem que fazer essas contas aí, faltam o quê? Vamos lá, 17 rodadas?
17
rodadas, né? Faltando 17 rodadas é diferente de 13 pontos, faltando 20 rodadas, 21. Até a pontuação menor, mas faltam menos rodadas, a chance de o Palmeiras ou alguém tirar fica bem menor. Pedro Depp, domingo, chuvoso, frio, tudo para o torcedor desistir da missão de ir lá, mas torcedor firme, apoiou, fez a festa bonita, homenageando os três dos grandes ídolos alvinegros, Didi, Garrincha e Nilton Santos, muita criança na arquibancada, sabe, muita família, né? E assim, um clima maravilhoso. Acho que as circunstâncias ajudaram também, gol aos 4 minutos, então já tirou aquele peso, mas a torcida com um comportamento ali... É difícil falar que a torcida tem que se comportar dessa ou daquela maneira, mas eu sublinho isso, porque depois do jogo contra o Defensa e Justiça, muita gente questionou que a torcida não devia ter vaiado, mas não foi a torcida, foram alguns torcedores. Mas diante do Bahia, assim, torcida maravilhosa, apoiando do início ao fim. E que festa, né, Depp? Mais uma vez. Bom dia, Depp.
Mais um. Bom dia. Você, aos nossos amigos, os botafoguenses também que estão assistindo aqui mais um podcast do GE. Esse seria meu destaque inicial, né? A torcida do Botafogo mais uma vez dando um show, né, no estádio Nilton Santos. O pessoal do movimento Ninguém Ama Como a Gente, né, fazendo uma homenagem não só aos jogadores, né, que já não estão mais aqui com a gente, mas também a torcedores, né, que infelizmente não têm essa oportunidade de ver um time tão bom quanto esse, que está numa situação tão boa no Campeonato Brasileiro e tem tudo para ser campeão, né? Então é aquele jogam 11, não, entram 11, jogam todos, assim na terra como no céu. Semana passada, ou duas semanas atrás, contra o Inter, a gente já tinha se emocionado, né, com aquele mosaico muito bonito, que era uma família, né, o pai, o avô e a filhinha apontando para a estrelinha, que seria esse título de 2023, o pai com a camisa de 95, o avô com a camisa de 68, e dessa vez eles deixaram o torcedor do Botafogo emocionado mais uma vez, e foi uma festa linda, né? A torcida apoiou do início ao fim. É óbvio que o gol ali no começo ajuda muito, mas é impressionante, né, como, né, time e torcida estão ali no mesmo ritmo, na mesma sintonia. E vai ser difícil para quem vier jogar contra a gente no tapetinho, né? O Bahia é um bom time, fez um bom primeiro tempo, tem jogadores ali interessantes. Acho que o Bahia não vai cair, mas para ganhar do Botafogo, do Nilton Santos, cara, olha, acho que nem o City ganha, hein? Se bater um amistoso aí no final do ano, hein? Imagina assim, pode vir com todo mundo, com o Haaland, com o De Bruyne, com aqueles caras todos, são o time do City espetacular. Mas falando sério, tô com vocês aí, né, na questão dessa conta. Para mim, mais 8 vitórias, o Botafogo garante o título, só que ainda tem muita coisa, muito campeonato, são 17 partidas que a gente tem pela frente. Enquanto isso, vamos desfrutando, vamos aproveitando, né, que tá bom demais, cara. O torcedor retomando o prazer de ir ao estádio. A torcida do Botafogo ficou desmobilizada durante um tempo, né, passou a ser chamada pelos próprios torcedores, os 7 mil de sempre. Agora os 7 mil de sempre na Sul-Americana são os 25 mil de sempre e no Brasileiro são os 40 mil de sempre. A leste inferior para o jogo contra o Flamengo já está esgotada, é muito provável que a superior esgote antes de abrir para o público, né, geral. E a gente vai ter mais uma festa, e o torcedor do Botafogo está indo com muita confiança de que, cara, se você me perguntasse alguns jogos atrás, eu falo assim, pô, não tem como ficar 100% jogando em casa até o final do campeonato, mas olha, não sei não, hein?
Sei não, hein?
A coisa está indo. Rola um 100% no tapetinho?
O Botafogo, dos principais rivais dele, né? Ele pegou o Fluminense, né, na tabela falando, né? Os times mais difíceis em tese do campeonato, ele pegou o Fluminense no primeiro turno e no segundo pega Flamengo, Palmeiras e Grêmio, né? Falando desse recorte dos que seriam os principais concorrentes e jogando em casa. Mas ainda assim, né, Sérgio, eu acho que o Botafogo tem tido um desempenho muito bom e eu queria falar contigo o seguinte, foi um mês turbulento nos bastidores do Botafogo, né, muita coisa aconteceu, janela, Tiquinho se machucando, aí agora a pequena lesão do Marçal, e entre isso tudo, com a janela já fechada, o Botafogo correu atrás do Diego Costa e trouxe. A gente ficou naquela discussão, era um bom reforço, não era, valia a pena trazer o Diego, um jogador já mais velho, ele de repente não ia se adaptar ao grupo, ficou aquela interrogação, muita gente na torcida, muita mesmo foi contra, outros apoiaram, e olha, eu te digo hoje assim, contando que o Tiquinho Soares deva voltar contra o Flamengo, e mesmo que não 100% já, eu falei isso...
No banco, né?
No banco ali, mas eu falei já isso em relação ao Gustavo Sauer. O Gustavo Sauer saiu do Botafogo e ele já ajudou muito, praticamente ajudando a dar vitória contra o Coritiba. Foi o protagonista daquele jogo. Eu acho que se acabar o Campeonato Brasileiro, o Botafogo ganhar com a margem mínima, que não é o que a gente espera que aconteça, e esse jogo tivesse sido o jogo do Diego Costa, já valeu a contratação dele. Já valeu a contratação dele, eu tenho essa impressão. Então, assim, já tá meio que paga a contratação dele. Porque já deu para entender o que ele joga, a gente já sabia o que ele jogava. Existia uma desconfiança em relação à questão física dele, se ele iria conseguir ainda render na plenitude, porque já mais velho, questão física. E acho que ontem ele mostrou assim, você não desaprende a jogar bola, né, Serginho? Assim, só pelo que ele já fez ontem, não tô dizendo que ele não vai fazer mais nada não, acho que vai fazer muito ainda pelo Botafogo. Mas só pelo que ele já fez ontem, num gap em que você não tem o Tiquinho Soares, já valeu demais.
É lógico que assim, você não pode esperar do Diego Costa hoje, 2023, 34 anos, o que o Diego Costa de 2014 fazia pelo Chelsea Atlético de Madrid, que era chegar até o círculo central, prender a bola, fazer pivô, dar um lançamento pro lateral que ultrapassava. Só que para um atacante do nível do Diego Costa, fazer gol é igual andar de bicicleta. Não desaprende, na cara do gol ele vai fazer. E ele ainda contou com sorte, né, que ele chuta no primeiro gol, a bola ainda bate no Marcos Felipe e entra. Só que assim, é um chute, o chute é tão bom que a bola desvia no Marcos Felipe e entra. Então assim, é sorte misturado com qualidade. Sim. É aquilo, ele não é, e isso não é uma crítica, ele não é o Diego Costa de 2014 porque isso é natural, é parte física, isso acontece.
Perde-se normalmente.
Só que ele é o Diego Costa. Ele na cara do gol, ele vai fazer o gol. A cabeçada dele no segundo gol é cabeçada de centroavante.
Extrema técnica, né? Impressionante a técnica dele, né?
Então, assim, hoje o Botafogo é o Botafogo do Tiquinho Soares. E até falando um bastidor da contratação dele, quando o Tiquinho se machuca e tal, eles intensificam a busca. O nome do Diego Costa já estava no radar, mesmo antes do Tiquinho. Só que o Tiquinho se machuca, eles vão mesmo atrás do Diego Costa. E o tempo inteiro, o texto, a diretoria deixa claro assim, Diego, quero muito você aqui, só que a minha estrela do time é o Tiquinho, e o Tiquinho ganha X. Então o seu salário não pode ser maior que X. Porque o maior salário do Botafogo é o Tiquinho, e a régua do time, então, é o Tiquinho.
Sim.
Então você não pode passar disso. A gente respeita muito a sua história, a gente respeita, a gente sabe que você vai chegar para agregar. E o Diego Costa, né, topou o desafio. Tô só contando esse bastidor porque para dizer que, né, não sei de onde surgiu esse rumor, mas só passando para porque teve quando surgiu a contratação, muito das pessoas que não gostaram é porque tem esse rumor que ele é
desagregador
e tal. Porque quando ele sai do Atlético Mineiro, ele sai criticando um pouco das instalações.
Da estrutura.
Mas ele internamente tão elogiando muito a postura dele, que ele realmente chegou sabendo que ele talvez não seja a estrela do time.
E acho que na comemoração dos dois gols ele parece querer mostrar isso, sim, né? De uma forma bem genuína. Ir ali abraçar o grupo, se juntar e todo mundo dar tapa nele. Tipo, ó, tô com vocês, né? É.
Então, ele a postura dele internamente tá agradando muito. Ele já fechou com os jogadores. O Tietê tá sendo muito importante, jogou com ele no Galo. Então, só contando essa história de bastidor, porque é importante mostrar que ele não tá desagregando. É, a estrutura do Botafogo, né, falando, a estrutura do Botafogo ainda, todo mundo sabe que não é boa. Isso tudo foi explicado para ele nas negociações. Então, é um Diego Costa que tá chegando para somar dentro e fora de campo. Então, eu acho que é uma contratação que, tipo assim, você não pode negar que o Diego Costa tem que ter qualidade. Porque na cara do gol, cara, a bola vai sobrar pra ele dentro da área, ele vai fazer.
Sim.
Ele vai fazer. Você tem um Janderson, você tem um Adamo, que ainda não estreou. São jogadores promissores, mas que, cara, na hora do vamos ver, na hora que a coisa aperta, você vai confiar em quem? No Janderson. Com todo respeito, cara, o Janderson eu acho que tem qualidade. Eu já falei aqui outras vezes, você tem que ter paciência com o Janderson, um cara que não, um moleque que não fez categoria de base.
Uhum.
E você vê que ontem ele entrou, aquele chute que a bola bate na trave, é um chute que ele tira do goleiro, tem qualidade. Só que um moleque que não fez base, você tem que ter paciência. Uhum. Mas na hora que a corda aperta, você tem que ter, é o que eu digo, né, a cobra da bola.
Claro.
A cobra da bola é o Diego Costa.
Sim.
Então eu acho que assim, é difícil ser engenheiro de obra pronta enquanto as coisas estão sendo construídas ainda, mas eu acho que o Botafogo acertou nessa contratação.
Portela, a gente estava falando muito sobre... Muitos torcedores tiveram essa preocupação depois do jogo contra a Sul-Americana, não só a questão dos reservas, mas principalmente da formação tática. E muita gente falou assim, ah não, o Bruno Lage vem para mudar o 4-3-3 de Botafogo e botar um 4-4-2 ou 4-1-4-1 variações, né? É, e de repente, quando sai a escalação, eu confesso que me surpreendi. É, ele volta pro 4-3-3, claro que o Tietchan não jogaria, então já favorece, mas ele abre o Segovinha, um ponto assim bem de um contra um, agressivo ali, que nem sempre tem uma recomposição tão boa, abre o Vitor Sá na esquerda, ok, deixando o Luiz Henrique no banco, um dos jogadores que tem rendido mais ultimamente, não por acaso entra e mais uma vez joga muito, né? E me surpreendeu um pouco assim, ele volta aquele 4-3-3, ele não quer dar nenhuma resposta, tipo, olha, esse esquema meu, 4-4-2 acabou, eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu acho que assim, o que me parece uma marca do Bruno Lage é a capacidade de adaptação. Ele é um cara que tá mudando o tempo inteiro, como diria o Raul Seixas, uma metamorfose ambulante. O time do Botafogo é essa metamorfose ambulante, de jogadores, de esquemas, de forma de jogar, de forma de agredir, de forma de reagir. E a gente viu isso contra o Bahia. E fica muito difícil você prever. Eu tô imaginando o adversário do Botafogo jogando contra ele. O Botafogo é muito imprevisível. É muito difícil você saber que Botafogo vai te atacar, que Botafogo vai propor o que contra você. E para mim uma figura central ali, falando individualmente, desse jogo é o Gabriel Pires. Como que o Gabriel Pires muda o meio de campo do Botafogo, que já era um meio muito bom, mas como que ele muda a dinâmica do meio? Como ele voltou bem, né, Portela?
É, ele volta muito bem. É, ele para de jogar contra o Fluminense, o último jogo dele, há 3 meses atrás. Jogo que ele comeu a bola e eu achava que ele ia voltar um pouco mais devagar. É um jogador que tem todo o porte físico, que de repente ia voltar um pouquinho mais para pegar ritmo. Não, ele voltou, parecia que ele tinha acabado de jogar contra o Fluminense. Jogou muita bola no meio de semana, voltou a jogar novamente. É titular nesse Botafogo, o meio campo é um revezamento ali praticamente. Agora, sobre o Bruno Lage, cara, sabe o que eu acho? Eu acho que ele usa a Sul-Americana de laboratório para fazer os testes dele. Sinceramente, acho que ele quer ganhar a Sul-Americana, mas ele sabe que ali... Ele sabe que ele veio para ganhar o Brasileiro.
Uhum.
O contrato dele é até o final do ano, não é isso, Sérgio? Sim. Ele veio para ganhar o Brasileiro. Ele sabe que se ele não ganhar o Brasileiro, ele sai daqui como vilão.
Sim.
Se ele cara, a situação do Bruno Lage é muito simples. É céu ou inferno. Ou ele sai daqui como vilão, ou ele sai como um ídolo, um cara que foi campeão brasileiro. E se ele ganhar a Sul-Americana e não ganhar o Brasileiro, não vai estar bom. Pelo contexto, por tudo que aconteceu, o Botafogo é líder disparado, ele pegou esse time como líder disparado, está mantendo como líder disparado. Então ele usa a Sul-Americana para fazer os testes dele. O Tietchan na direita foi um teste, foi uma mudança. Alguns jogadores, ele voltou a escalar o Matheus Nascimento. Acho que ele gosta muito desse 4-4-2, desse 4-1-4-1, um jogador mais fixo, uma marcação alta. A gente viu o Botafogo fazendo uma marcação diferente, principalmente contra o Defensa e Justiça, dando até um pouco mais de espaço na defesa. A gente falava aqui, antes de começar o podcast, o Botafogo hoje ele sofre muito mais chances do que ele dá muito mais chance ao adversário.
Do que antes.
Você vê que o Bahia teve várias chances quando estava 1-0. O Botafogo sofre mais gols.
O Renato fala disso na coletiva
mas
dele.
Mas faz, né? Mais gols, é. Também. Faz mais gols. Faz
ataca melhor.
Justiça seja feita. Ataca melhor. Tem mais criatividade. Cria mais. Antes o Botafogo era mais letal. Acho que o Botafogo ele continua com essa letalidade, mas criando mais, propondo mais. Mas são diferenças. Aos poucos ele vai implementando o trabalho dele, o que é natural. Só que com as diferenças. E vou te falar, eu vejo isso, cara. Eu vejo que na Sul-Americana ele usa para fazer os testes que ele quer. Eu vou te dar um exemplo. No meio de semana ele coloca o JP. Todo mundo achou que ele ia promover o Matheus Ponte. Depois ele falou que estava com problema no joelho, mas ele ia entrar no final. Uhum. O Di Plácio estava suspenso. Pô, ele não ia jogar final de semana. O Di Plácio, ele poderia jogar. Ninguém entendeu nada. O Di Plácio vive uma boa fase e não jogou. Ele botou o JP, que não entrou lá tão bem no final de semana no empate contra o São Paulo. Ele bota o JP porque ele já sabia que ele ia botar no sábado para fazer o teste. Deixa eu ver se esse garoto dá. Eu vejo muito dessa forma.
E foi até bem. O JP não foi até uma partida ok. Ele não foi mal contra o
Defensa. De repente, porque o Laje deu minutagem para ele, ele pegou mais bagagem e fez um jogo bem. Porque ele não foi tão bem contra o São Paulo.
Mas entrou no meio do
jogo. Contra o Defensa, furada. Contra o Defensa. Ah, não. Contra o São Paulo, lá no atrás.
E contra o Defensa também.
Também, em dois jogos, verdade.
Enfim, ele foi muito melhor contra o Bahia do que contra nos jogos anteriores. Enfim, eu acho que ele usa muito isso e aquela coisa, ele falou na coletiva ontem, é gestão de grupo também, a gente não sabe como é que é o dia a dia ali. Ele tá tentando fazer o melhor, ele sabe, cara, ele veio aqui para ser campeão brasileiro, então para ele é céu ou inferno. Ou ele vai sair daqui como um cara odiado, ele vai, não vai sair, ah, fez um bom trabalho. O Laje, ele sabe disso, eu acho que ele tá valorizando o Campeonato Brasileiro.
É, depois a gente fala mais um pouquinho de Gabriel Pires. O Depp, eu quero tratar de dois jogadores com você. Dois paraibanos, um de João Pessoa, um de Cabedelo, que é grande região metropolitana ali de João Pessoa também, Paraíba. Os dois paraibanos, Hugo e Luiz Henrique, com idade olímpica, inclusive. Da base do Botafogo, Luiz Henrique fez o caminho de ir, mas voltou. Formados pelo Botafogo. E que a torcida já teve momentos de amor e ódio, assim. Eu acho que é um roteiro comum, né? A gente tá falando do Canu.
Principalmente o Hugo, né?
Principalmente o Hugo. Mas o Luiz Henrique também, quando voltou, meio gordo, a pessoa fala, ah, tá gordo, não tá funcionando, não compra não, Tex, aquela história toda. O que é normal, né? Esse roteiro não é nada normal. O jogador jovem, o torcedor não consegue entender muitas vezes que ele tá em desenvolvimento, ele entra às vezes antes do momento que deveria, ou jogando mais vezes do que deveria para um desenvolvimento correto, e o torcedor pega no pé mesmo, mas os jogadores, esses dois jogadores conseguiram fazer uma curva de evolução e aproveitar muito todo esse cabedal de conhecimento que existe dentro do Botafogo hoje, a partir dos dois técnicos portugueses, a partir da estrutura de uma SAF, a partir da melhoria do centro de treinamento lá no Lonier, enfim. Então, assim, eles estão bebendo dessa água, a gente já falou sobre isso em relação ao Hugo, mas, mais uma vez, que partidaça do Hugo, né? Deu origem ao terceiro gol feito pelo Luiz Henrique, inclusive. E Luiz Henrique, mais uma vez, entrando bem. Então, eu queria te falar um pouco desses jovens, que, na minha visão, vou dizer, tá todo mundo falando de Diniz e não sei o que e tal. Para mim, esquece a seleção principal, deixa o Adrielson, o Adrielson e o Tiquinho aqui no Botafogo e tal. Mas olímpica, para mim, eu vejo o Hugo e Luiz Henrique em Paris, hein? Ramon, abre o olho, dois jogadoraços, se é que vai dar tempo, se é que ele já não, né? Vamos ver, vamos esperar que fiquem ano que vem no Botafogo e possam defender o Brasil na Olimpíada. Só tô botando essa pilha porque que crescimento do Hugo e do Luiz Henrique, né, Depp?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Se você falasse isso em janeiro, a torcida do Botafogo te chamaria de maluco. Fala assim, como assim? Verdade. O Luiz Henrique, né, como você até falou, né, chegou aqui meio fora de forma, demorou para engrenar, o campeonato passado foi muito ruim. Né? O Hugo é um jogador que a torcida nunca teve muita paciência. E aí eu também já fui bastante crítico ao Hugo. E chegou o momento que eu parei para pensar e falei, gente, assim, na média dos laterais do futebol brasileiro, né, para ser reserva, o Hugo tá até um pouquinho acima. E tinha falado isso, eu voltei, né, eu entrei, aliás, na fila de pedir desculpa do Hugo, mais cedo do que grande parte da torcida do Botafogo, mas já tinha criticado bastante. E defendi bastante o Hugo, inclusive antes do jogo contra o Palmeiras no Allianz, né? E fiquei com muito medo, porque é um jogo muito difícil, né? O Palmeiras tem ali o Arthur, tem o Dudu, tem bons jogadores do meio campo para frente, né? Eu falei, meu Deus, só falta esse menino tomar um baile, porque eu tô defendendo ele aqui, não é possível, né? Mas saiu muito bem, como se saiu bem contra o Atlético Paranaense. O Botafogo, acho que quando o Marçal se machuca, tem aquela lesão no joelho, e o Hugo joga assim uns 6, 7 jogos seguidos como titular, e o Botafogo não toma gol. Aliás, tomou um, que foi aquele chute de fora da área do Alex Santana contra o Atlético Paranaense. Sim. Então, era uma crítica que o Hugo carregava muito dessa questão defensiva dele, e veio melhorando. Todo mundo sempre falou, tecnicamente, o garoto sabe jogar. Mas acho que é natural, da idade também. O Hugo tá com 21, como você falou, tem idade para disputar a Olimpíada de 2024, né? E acho que para as próximas convocações pode até ser lembrado. Hoje, as pessoas já discutem se o titular é o Hugo ou se é o Marçal. Olha que loucura. E aí, eu acho que, como a gente, durante muito tempo, né, se acostumou com jogadores ruins, o torcedor do Botafogo, por natureza, é um pouco desconfiado. E aí tem certos caras que, quando eles entram em campo, o torcedor, ele acende uma lupa e não permite que o cara erre, ele tem que ter uma atuação perfeita, senão não presta. Isso a gente pode falar com o Hugo, conseguiu dar resposta, e isso mudou a relação torcida Hugo depois daquele gol que ele faz na Sul-Americana, porque, sim, inclusive nesse jogo ele estava sendo, tava, não digamos vaiado, mas pré-vaiado, sabe aqueles ruídos, aqueles chiados ali, né? Estavam só esperando um vacilo maior para hostilizar o Hugo. E aí você tem outros jogadores no elenco que até o Bruno Lage defendeu ontem, como é o caso do Sampaio. O Cuesta, que tem desde o ano passado, assim, uma apresentação maravilhosa, uma atrás da outra com a camisa do Botafogo.
Regularidade impressionante.
Para mim foi o melhor jogador do Botafogo no campeonato do ano passado, porque iniciou, né? Teve depois os caras que entraram na segunda janela, mas ele começou. Na primeira rodada ele já estava jogando. Foi um dos melhores. Esse ano vem repetindo as boas atuações, mas já errou algumas vezes. E se o Sampaio comete o mesmo erro que o Cuesta comete, é um Deus nos acuda. Se aquele lance que o Gatito rebate para frente é o Sampaio que se assusta ali com a bola e sai o gol Defensa e Justiça, o Sampaio ia ter que sair escoltado pela polícia do estádio, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo pro torcedor, e a gente até debateu na última live, né? Quando você não vai soltar a mão de ninguém. Não, porque é uma demonstração de apoio ao grupo. Nós temos bons jogadores, outros que... uns que estão numa excelente fase, outros nem tanto, como é o caso do Júnior Santos. Acho que é o que vem destoando mais. Até o Lucas conseguiu uma boa atuação no jogo contra o Defensa e Justiça, e o Júnior Santos ainda está devendo. Acho que, de repente, o Júnior Santos, ele até não sabia do apelido dele, Jacaré. Mudar o nome atrás e tirar Júnior Santos, botar Jacaré, de repente vem uma maré de sorte aí pro Júnior Santos, volta à forma ali daquelas primeiras rodadas. Mas olha, acho que o Bruno Lage também fez bem com relação ao Júnior. Ontem não era o jogo para ele, porque, assim, tá tão legal essa sintonia entre torcida e jogadores, que eu fiquei com medo de ele colocar o Júnior, e aí com 5 minutos o Júnior erra um drible, aí já começa aquela pré-vaia, né? Então preservou o jogador, e depois bota ele para jogar contra Defensa. Se a gente vai discutir aqui time titular, time reserva, mas acho que cabe no segundo tempo, vamos tentar recuperar o atleta. Tô fechado com o elenco, tô fechado com esse time, e, cara, às vezes vamos, né, ser mais coerentes, assim, nas nossas reclamações, né? Não vamos exigir aquilo que o Botafogo não pode entregar por questões até orçamentárias. Pô, eu queria que tivesse 2 Tiquinhos, pelo visto agora tem, mas queria que tivesse 2 Eduardos, queria que tivesse 2 Marçais, né, 2 Plácio, mas a realidade é outra, né? A realidade é 2 Adrielsons, quem não queria que fossem 4 Adrielsons, 2 Cuestas e 2 Adrielsons? Eu queria, mas não dá, a realidade... Quem que é o elenco do Palmeiras? O Dudu se machucou agora, quem entrou? Breno Lopes. Né, que inclusive já fez um gol lá de título da Libertadores, mas, né, Breno Lopes, você vai ver o banco de reserva do Palmeiras, o Palmeiras tem um timaço, você olha assim e fala, meu Deus do céu, todos são excelentes, agora, você pega o banco, não tem a mesma força, então eu acho que os nossos reservas estão num nível bom, se você comparar os reservas dos outros times, né, então vamos com esses caras e vamos ver, né, de repente a gente pode estar falando, o Hugo titular, inclusive no Botafogo, né, tem muito torcedor que já entrou nessa, eu ainda sou do time Fernando Marçal, Mas ele que abre o olho porque o moleque tá voando mesmo.
Eu quero tratar disso com... Fala.
Tem uma questão que o Hugo sobe, né, pro profissional do Botafogo no pior contexto possível para um jogador. Verdade. É no pior Botafogo da história, na minha opinião, o pior Botafogo da história. Ele sobe, quer assim, ó, Hugo, a gente tá com 15 pontos aqui na...
Mais novo ainda do
Mais
que
novo,
é.
Mais novo. A gente tá com 15 pontos aqui na Série A, toma 10 pontos aí para sair da zona de rebaixamento. Entra aí e resolve, tá? Valeu? A torcida... Era totalmente impaciente, porque com razão, porque o Botafogo tinha 15 pontos,
sim,
perdia todos os jogos, jogava muito mal, era um treinador por semana, veio o Ramon Dias, não treinou, Barroca, Otuori, papapá, era o comitê, né, fazendo uma cagada atrás da outra. Valeu, Hugo, entra aí, Hugo. Como é que o jogador vai jogar bem assim? Os jogadores experientes que vieram não jogaram bem, Calu, Honda não jogaram o que se esperava, principalmente Calu. Como é que um garoto de 18 anos na época ia jogar bem assim?
Sim, é a questão da lupa aí, muitas vezes, né? E você entendeu? Bota o que o Depp falou. É. Falando de Hugo e de Diego Costa, é bom saber que a gente não vai... Quer dizer, sempre é ótimo ter Tiquinho, é ótimo ter Marçal, mas deixa o torcedor mais tranquilo de, assim, a hora que eles tiverem que voltar, volta, porque os dois estão ali dando conta bem do recado. Mas não deixa de ser uma pergunta importante, ainda mais às vésperas do jogo contra o Flamengo, de um clássico, que é o mais importante. Vai ter o jogo lá contra o Defensa, já falar disso no final do programa.
Eu tô louco pra falar disso.
Mas todo mundo tá pensando...
Quero brigar com você.
É, isso é já aquela briga conceitual, ser titular, ser reserva. Mas acho que o pensamento, o foco hoje do grupo tá muito nesse clássico contra o Flamengo, sábado, 9 da noite. Aquele jogo 4K especial ali, Sport TV. E vai estar lotado o Nilton, tenho certeza. É, mas qual é a situação hoje do Marçal, de apuração, de bastidores de Marçal e principalmente do Tiquinho? Porque muito se falou, Tiquinho vai voltar, não volta, volta e fica no banco, entra um pouco, não volta para jogar titular, não volta. Qual é a situação de Tiquinho, principalmente, e também do Marçal?
A lesão do Marçal não foi grave. E então preferiram preparar o Marçal para o jogo contra o Flamengo. Ah. O Hugo... A visão é que o Hugo dá conta do recado, uhum. Então preferiram preparar o Marçal para o jogo contra o Flamengo. E o Marçal não tinha condição realmente de jogar contra o Bahia. Ele talvez tenha condição de jogar contra o Defensa, mas eu não ponho minha mão no fogo que ele será relacionado, justamente porque a visão é que o Hugo dá conta do recado, uhum. E que o jogo mais importante da semana é o jogo contra o Flamengo. Então, assim, provavelmente o Marçal já volta a treinar com bola agora. Só que não necessariamente vai ser relacionado para o jogo contra Defensa, porque o foco é ter o Marçal 100% contra o Flamengo. E essa é a mesma situação do Tiquinho. Tiquinho, claro, a lesão do Tiquinho é muito mais grave, se machucou já tem um mês. É, a tendência é o Tiquinho voltar a treinar com bola
essa semana,
mas é aquele treinamento com bola que não é 100%. O Tiquinho já passou a fase de... já iniciou a fase de transição, é o que eles chamam de transição 1, tem a transição 2 e a transição 3.
Peraí, né?
A transição 1... é mais voltada para fisioterapia. A transição 2 é quando o jogador começa a ir para o campo, começa a correr no campo com um tênis de corrida e na segunda parte do treinamento já começa a treinar com bola. E a transição 3 é quando ele já vai para o campo, só que quando o treinamento fica aquela correria total, ele não participa porque ele ainda não está com ritmo.
Uhum.
O Tiquinho está na transição 2, podemos dizer assim, que tá. O Tiquinho está indo para a transição 2. Como ele não está com aquele ritmo de transição 3, e a tendência é que ele vá para a transição 3 essa semana, uhum. Porque ele está respondendo muito bem ao treinamento. O Botafogo falou que a tendência era ele ficar de fora de 5 a 6 semanas. E ele está respondendo muito bem ao treinamento, ele pode voltar com 4.
Uhum.
Porque ele está fazendo 3 sessões de recuperação por dia, ele trabalha de manhã e de tarde no clube, e à noite ele tem um acompanhamento da equipe personal dele. Tudo é fechado com o clube.
E não estamos falando de uma volta apressada. Isso é muito importante, porque tem muito torcedor preocupado com isso. É uma volta normal. É, ele conseguiu dentro do trabalho.
O corpo dele respondeu bem. Porque ele está dedicado.
Perfeito.
O que ele faz fora do clube, né, com a equipe personal dele, é acompanhado do clube. Né? Não é nada ilegal, podemos dizer assim. Então, se essa semana, né? Podemos dizer assim, se segunda e terça, né? Ele responder bem, do jeito que ele respondeu nas últimas semanas, ele pode voltar a trabalhar, podemos dizer assim, ele pode iniciar a transição 3 e aí ele começa a trabalhar com bola, ele começa a voltar a trabalhar com o elenco e aí ele fica pelo menos no banco contra o Flamengo. Então, como ele está indo tão bem essa semana, nas últimas semanas, a tendência é ele continuar indo bem nesses próximos dias. Ontem, quem viu o jogo viu que ele está andando normal.
Sim.
Não está mancando. Não, até tá bom, brincou, né? Pediu pra câmera não filmar ele. Então, a resposta tem sido muito boa. O pessoal até elogiou a ética de trabalho dele.
É, mas eu sou desse time aí que o Rafa tava falando de preocupação. Cara, o Tiquinho não joga três, quatro semanas. É. A lesão dele não foi uma lesão gravíssima, mas foi uma lesão mais complicada, sim, diferente do Marçal. O cara tá fazendo ali... Eu não sei. Eu acho que tem 17 jogos. Todos os 17 jogos que faltam valem 3 pontos, igual ao do Flamengo. É lógico que é muito importante.
22 dias, 3 semanas. Né?
22 dias.
É, 6 do 8 foi o jogo.
E qual era o tempo estimado?
Era 5 a 6 semanas.
É. Com mais uma do jogo, 4. É. Vai completar 4.
Vão ser 4. É uma semana antes da estimativa. Eu não sei.
E aí ele... Não tô dizendo...
Mas essa estimativa, ela é conservadora. Essa estimativa aí, os caras botam 5 semanas sabendo que não vai ser 5 semanas. Né? Eles sabem que é ali 3, 4. Acho que 4 é o normal. Você vê... Teve uma entrevista do Lugano que me deixou muito tranquilo, que ele falou que teve essa lesão as 3 vezes que você volta ali... Em menos tempo, né? 25 dias, 30 dias, você já tá de volta. E eu acho que ia ser uma injeção de ânimo assim absurda na torcida do Botafogo se ele sai na lista de relacionados. Se ele tá lá, sim, Tiquinho Soares, o vai ficar enlouquecido. Os zagueiros do Flamengo não vão dormir. Falam, meu Deus, o homem voltou.
Não, mas eu acho que só de ter saído já, assim.
Ele é feito caçapa, assim.
Então,
só de ter saído, né, de que o Tiquinho pode jogar, eu acho que isso já causa uma preocupação do outro lado, obviamente. Já. Só que eu acho que eu só botaria ele se ele tivesse realmente tá recuperado, tá 100%. Porque tem outros 16 jogos.
Hoje eu não tenho como afirmar, porque é fundamental, podemos dizer assim, segunda, terça e quarta, né, que é o... jogo contra o Defensa. Ele obviamente não joga contra o Defensa. Então, esses dias de treinamento visando o jogo contra Defensa, ele tá treinando ainda só um treinamento específico para ele.
Pra ele.
Então, esses 3 dias são fundamentais. Sim. Então, hoje eu não tenho como botar minha mão no fogo e dizer, o Tiquinho joga contra o Flamengo. Não tenho como dizer isso.
Você tem o Tiquinho pro segundo tempo ali?
Não, então,
já seria isso?
Então, deixa eu vou ver se o torcedor... Espero que o torcedor compreenda o meu ponto agora, assim. Tiquinho Soares é o principal jogador do Botafogo, só o jogador da temporada do Brasileiro, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, não é o melhor atacante não, melhor jogador, ponto.
Fato.
Só que é fato também hoje que nesses 3 jogos o Diego Costa vem ganhando performance, vem melhorando e é um jogador extra classe, jogador de Copa do Mundo, mas já tá mais velho, mas ele mostrou o que ele é capaz de fazer.
E
também causa preocupação no adversário. E em cima do que o Serginho falou de ritmo de jogo, mais do que de recuperação física, que isso eu acredito no departamento médico do Botafogo, mas eu acho que assim, você vai enfrentar o Flamengo, uma equipe do calibre do Flamengo, mesmo com problemas, com turbulências e tal. Quem que é melhor? Assim, esquece o que o Tiquinho fez pra trás. Ou bota a condição do Tiquinho hoje e bota a condição do Diego Costa hoje, assim. Você vai ter que escolher um dos dois. Você escolhe o Diego Costa. E vale pra chat, vocês podem responder isso aí também, que eu vou ler as respostas.
Torcedor já.
Não, vamos lá. Você pega o Diego Costa, como ele tá nessa ascensão dele, o que ele pode entregar dentro de campo contra o Flamengo. Ou o Tiquinho, voltando dessa transição 2, transição 3, eu não tô falando do Tiquinho, do histórico, nada disso. Isso aí já tá óbvio pra gente. Tô falando desse Tiquinho que pode entrar, que tem condições de entrar em campo contra o Flamengo. Qual dos dois é melhor pra você colocar contra o Flamengo? Essa que é a minha dúvida. E eu, talvez, por esse aspecto, entrasse sim com o Diego Costa. Sabendo que você tem o Tiquinho no banco como opção... para preocupar o adversário, para dar aquela injeção de ânimo no grupo, na torcida, e para qualquer momento poder entrar com ele. Eu faria isso, por esse motivo especificamente. Talvez mais uma semana eu já não estaria falando isso. Eu já estaria falando, agora é Tiquinho, porque já voltou, já fez a transição 3, tal, tal, tal.
Eu faria isso. Se o Tiquinho tiver condição, vai pro jogo. Vai ficar no banco.
No banco.
Vai ficar no banco. Não porque ele é titular absoluto, ele é o melhor jogador do time, ele vai voltar. Mas porque ele tá voltando, ele tá 1 mês sem jogar. Ele vai estar 1 mês sem jogar. E o Diego Costa já tá com o maior ritmo de jogo. Você usa o Tiquinho no segundo tempo.
Ó,
se ele tiver 100%. Se ele não tiver, eu não uso nem agora.
Você não pode correr o risco de estourar o...
É lógico, você vai estourar
o melhor jogador. Ó, vamos ler aqui, ó. Participação do chat tá bombando. Sabia que ia bombar essa pergunta. Chabloudins. Diego Costa como titular e Tiquinho no banco. Acho mais seguro. Andrew, Diego Costa iniciando, aí o Carlos Mendes já fala, pô, que pergunta é essa, mano? Tipo, que nem tem que perguntar, né? Tinha que ser o Tiquinho. Ricardo Lisboa, escolhi Tiquinho, mesmo sem jogar 1 mês. Gustavo Souza, Tiquinho entrando nos 40 do segundo tempo depois da vitória garantida. É, Paulo, bota o mais apto e depois entra o outro quando necessário. É
lógico.
Diego Medeiros, Tiquinho Soares, mais. o RHC, o Tiquinho, mil vezes. Renato Tiquinho, Tarcísio, Diego Costa, titular. Tá dividido. É, tá bem dividido, Depp. Depois... A torcida tá. E você? Como é que você faria aí? Qual que é a tua gestão dessa situação aí? Com o que tá posto hoje?
É complicado, hein? Mas se o Tiquinho tiver 100%. Acho que eu iria com ele, né? Iria com ele como titular.
Sem clinicamente, que você fala, né? Sem clinicamente, mesmo sem ter um ritmo físico.
Clinicamente. Colocaria o Tiquinho, né? Mas entenderia também se o Bruno Lage optasse por iniciar com o Diego e colocar o Tiquinho no banco. O Botafogo tem boas opções, cara. Né? Então, o que ele escolher, pra mim, tá tudo certo. Só do Tiquinho ser relacionado, eu já tenho certeza que o torcedor do Botafogo vai chegar enlouquecido no Nilton Santos. Eu imagino também, né, se ele titular, ia ser uma loucura. Quando a torcida vai cantar a música dele. Agora, se ele sai do banco também ali, uns 20, 25 do segundo tempo, acho que o Nilton Santos vai abaixo.
Ó, a Amêndola da Silva e o Wallace dão uma solução. Os dois. E aí, gente, quero virar a página aqui sobre esse assunto e... Para você, Portela. Então, você tá ansioso para falar desse tema?
Agora, o chegou depois, estava eu, o Rafa, o Depp, a gente tava conversando sobre
rapaz,
isso.
Rapaz, acho que o chat...
Que a galera vai
cara, achar. O chat vai ficar, assim, vai pegar, literalmente, vai pegar fogo. Agora eu vou ver as labaredas
aqui saindo. Vai pegar no meu pé, mas eu sou sincero.
Vamos lá. Gente, sul-americano, o Botafogo não encaminhou a classificação. Era que todo mundo queria que o Botafogo encaminhasse, fosse tranquilo para a Argentina. Não vai conseguir tranquilo para enfrentar o Defensa e Justiça no estádio do Banfield. Depp vai para lá, vai viajar para Buenos Aires, lá até a caravana, depois vai dar o esquema certinho, como é que vai ser lá. Mas o fato é que o Botafogo nem encaminhou a classificação. Tá tudo normal, tá tudo igual. Se empatar é pênalti por qualquer placar, quem ganhar leva a classificação. E aí, diante disso, muita gente para e pensa assim, pô, agora são 4 jogos pro título. Esse da volta, né, e 2 semifinais e o final jogo único. O Botafogo tá 4 jogos do título da Sul-Americana, que ele não tratou como prioridade em momento algum. Ele fez 4 jogos com o time titular e fez 7 jogos com o time reserva até agora. Time misto, reserva não, time misto. Como o Botafogo deve tratar esse jogo especificamente contra o Defensa e Justiça na Argentina e Buenos Aires, no estádio do Banfield? Qual o time? A gente tem várias opções aí. Essa é a pergunta do chat. O Botafogo deve jogar com o time reserva? Eu acho que tem alguns matizes aí. Pode ser misto mais para reserva, misto mais para titular. Totalmente reserva, totalmente titular. Tem gente que deve nem viajar. Tem gente que defende que deve nem viajar jogador. Nesses matizes aí, nesses tons de cinza, nesses 50 tons de cinza aí, entre levar o time todo reserva e o time todo titular, quem que deve ir para a Argentina enfrentar o Defensa e Justiça quarta-feira, 7 da noite?
Eu acho que o Botafogo tem que tentar ganhar a Copa Sul-Americana, é importante, mas nada, absolutamente nada que vá arriscar o brasileiro. Você levar o Adrielson, arrisca o brasileiro. Você levar o Eduardo, arrisca o brasileiro. Você levar o Perry, arrisca o brasileiro. Você levar o Tiquinho, arrisca o brasileiro. Você levar o Diego Costa nesse momento, que é o reserva do Tiquinho, é o centroavante titular, por conta da lesão do Tiquinho, arrisca o brasileiro. Então, meu amigo, a Sul-Americana é importante sim, mas o elenco é para isso. O Botafogo não conquistou um resultado interessante em casa e eu acho que tem que ir com o time reserva para tentar classificar. Acho que pode conseguir. E se não conseguir, amigo, parabéns, valeu, vamos lá. O que importa é sábado contra o Flamengo, porque o Botafogo está há 28 anos sem ganhar um Campeonato Brasileiro e tem chances reais para isso. Você não pode arriscar um Eduardo. Imagina se ele se machuca. Você não pode arriscar o Adrielson. Esses jogadores que eu falei, eles formam a espinha dorsal do Botafogo. E o Botafogo tem um elenco qualificado.
Daqui a pouco eu vou
entrar
no time do Portela, hein? Daqui a pouco o Portela vai me escalar.
O Botafogo tem um elenco. Se você, pô, você tá lá, qualquer coisa, pode pegar um banquinho ali e entra no segundo tempo. O Botafogo...
Jogou o final de semana.
Joga bem, isso.
Joga bem.
Eu e o Túlio Maravilha.
O Doni também, Pantera, Doni, Donizete.
A galera,
mas eu vi lá as fotos, muito legal.
Eu ganhei do Donizete, né, cara? O time do Donizete. 4 gols do Túlio.
Ele é demais, maravilha demais. Mas eu acho que nada que atrapalhe o objetivo final, que é ganhar o Campeonato Brasileiro. Ganhar a Copa Sul-Americana é importante sim, desde que não atrapalhe o brasileiro.
Portela, as respostas no chat são hilárias aqui. Bota o sub-10, bota o sub-15.
A galera
Fraldinha
tá
e o gatito no gol. W.O., tem sugestão agora, aqui, W.O., não vai, deixa de...
a gente escala junto com o time bom.
Isso desde antes, né?
Sim, o Portela tá defendendo.
Já no primeiro jogo.
Antes eu já tinha falado isso. E eu teria feito diferente. Eu teria colocado os titulares no Rio pra você tentar né, um resultado melhor do que aquele que a gente conseguiu. Foi um empate ruim, mas era para o jogo com o Botafogo ganhar. E para a Argentina eu ia com um time misto, né, ou então com os reservas. É. Agora que não colocou os titulares no Rio, vai com esse mesmo time e vou te falar.
É isso,
com esse
boa, reserva Depp.
Aí que a gente jogou o primeiro jogo, a gente tem chance de ganhar, tá? Porque o Botafogo vai foi muito gente. Bem contra o Defensa e acabou tomando um gol ali numa falha. Então é com esse time aí do Portela, né, e eu no banco de reservas.
É porque o jogo de ida, como o Bruno Lage botou um time misto, o resultado vai ser sempre condicionado ao 8 ou 80.
É, não foi misto, né, gente? Eu acho meio... Foram três titulares.
É, vamos
botar foi misto? Um... Você também falou misto. Você acha que foi
misto? Um mistão reserva.
O Extra, o Vitor Sá e o Tietchan.
É, um mistão. É um mistão para reserva, porque aí no segundo tempo teve o Luiz Henrique também. É.
Mas como o Bruno Lage optou por esse time, o resultado, a análise do resultado vai ser sempre condicionada a 8 ou 80,
é, lógico,
independentemente
é
do desempenho. Só que se você parar para analisar o desempenho, o Botafogo jogou bem e jogou para ganhar.
Ele falou isso na coletiva ontem, cara.
Entendeu?
O Botafogo criou então, bastante assim, também no
meio. Então assim, o Matheus Nascimento teve uma chance de fazer gol, o Lucas Fernandes teve uma chance clara de fazer gol, e o Defensa fez um gol... Um acaso.
Achou
o gol.
Espírita, mas falavam na minha época.
Então, assim, o Defensa não criou nada no jogo. Não. E foi a estratégia deles, foi entrar pra empatar.
E o, Botafogo criou oito chances. Botafogo criou oito chances claras de gol. Fala assim, Botafogo chutou. Acho que foram 15. quando foram 15, 8 em gol e só fez um gol. Então produziu, caras, né?
Eu não tô dizendo que o time do Defensa é uma baba, muito pelo contrário. Quinto colocado do último campeonato argentino, tem bons jogadores, é um time que você tem, tem que respeitar. Só que eu acho que o time mistão do Botafogo tem totais condições de bater de frente.
Não, mistão não, reserva, amigo.
Tem eu
entro lá, Gatito, JP ou Ponte. Não, de plástico? Quem que vai marcar sábado o Bruno Henrique?
O de plástico tá
vai chegar. Você sabe o que acontece, cara? O Depp pode falar, acho que melhor do que todo mundo, isso porque ele viaja pra lá e pra cá. Cara, eu quando viajo a trabalho ou mesmo de férias, cara, eu fico cansado, cara. Uma viagem pra... Embora seja Argentina, seja uma viagem mais tranquila, você vai na terça-feira, você chega na quinta, você não fica com a família, você fica enfurnado num hotel. É cansativo, não é, Depp?
São três horinhas, assim, a logística até que não é tão ruim, tem lugares bem piores do que Buenos Aires, mas você fica cansado, assim, é um desgaste que para alguns jogadores eu evitaria, no caso do Eduardo, mas eu levaria, por exemplo, o Gabriel Pires, levaria o Diego Costa, né, para você colocar ali numa emergência, ó, pô, tá ali 1-0 Defensa e Justiça, 25 do segundo tempo, tá bom, bota aí agora e vamos ver o que acontece. Também é uma classificação para uma semifinal. O Botafogo não disputa uma semifinal de um campeonato importante desde 1999, uma final desde 1999. Semifinal a gente jogou três vezes, a gente jogou em 2007, 2008 e 2017. Então, assim, a gente falta... três jogos pra gente chegar numa final que a gente não chega desde 1999, é muito tempo sem uma final.
O problema é que tem um jogo contra o Flamengo sábado. Né?
Não, tudo bem. E aí o Bruno Lage até falou que, pô, é um absurdo o Botafogo jogar na quarta e no sábado. Esse jogo tinha que ser no domingo, né? Porque você não dá tempo ali pro Botafogo se preparar. Então, por essa entrevista, eu imagino que ele vai pela ideia do Portela. Que tem uns caras que não vão nem viajar. E aí, sabe muito melhor do que a gente, né? Tem lá todos os relatórios físicos dos jogadores e tal.
É verdade.
E vão fazer essa gestão da melhor maneira que não atrapalhe o Campeonato Brasileiro.
Só passando alguns dados aí para apimentar mais o debate, o valor da classificação para a semifinal, $800 mil. Aí tem que fazer a conversão hoje, o quê? 4 milhões, mais ou menos, né? Mas é em torno disso. Então, $800 mil que o Botafogo ganha em bolsa.
O que o senhor faria? Você não falou, senhor.
O que eu faria?
A gente quer saber.
Não, o que eu faria... Assim,
ele iria de título, hein? Ele quer a Sul-Americana.
Não, eu acho que a situação tá... eu acho que a situação tá meio posta. E o tal do time reserva não é tão reserva se a gente parar pra pensar. Porque, vamos lá. Não, no gol Gatito. Na lateral, quem vai ser?
Vamos fazer Ponte. Uma brincadeira?
Eu acho que assim, vamos nome a nome, vocês vão ver que não é tão reserva assim.
Vamos cada um escalar o time que colocaria.
Boa. Eu acho que é melhor. Vamos lá.
Gatito.
Olha só. Ontem, é até que não é assim, que ontem o Botafogo jogou com 4 desfalques e nem parece que tem desfalques.
Então, mas esse aqui é meu
Ninguém
ponto.
Comenta.
É isso, Depp, esse é meu ponto.
É, mas é que o meu ponto é um pouquinho, eu sou mais conservador que o Depp. Eu não viajaria, eu não mando. Deixa o cara em casa, com a família dele, com a esposa dele, quietinho.
O Eduardo, eu tô contigo.
O Eduardo é o principal, cara.
Primeiro ponto.
O Eduardo nem na semifinal,
os caras. O Eduardo ponto, fica no Rio. Eu quero dar o crédito certo aqui, não tô vendo mais aqui o post, mas eu já vou tentar botar. Alguém falou assim, treina o Gatito pênalti. Não é que tem que empatar, não, mas treina o Gatito, que se empatar ele resolve. Esse já é um ponto importante. É, lateral direito, Mateu Ponte. Dupla de zaga.
Você, ele escolhe. Tem dois pra escolher.
Cada um escala.
Eu vou no Ponte, eu acho
treinador,
importante.
Treinador Rafa Barra.
Gatito, Mateu Ponte. Sampaio.
Rafa Lage.
Sampaio, Cuesta, Hugo. No meio, a gente vai de Danilo. Danilo, Tchê e Lucas Fernandes. Aí na frente, Janderson. E abertos, a gente pode ir com Diego Hernandes...
Jacaré.
Jacaré de um lado e Diego Hernandes de outro. Jacaré, Júnior Santos e Diego Hernandes ou Segovinha. Segovinha deixa. Segovinha tá voltando pro time titular.
O meu time é praticamente o dele.
Mas esse time não é gente, esse time é um time excelente.
É um time reserva.
Não, mas excelente.
Só que eu colocaria o Júnior Santos na esquerda ali, o Hernandes na direita. É, o meu time é esse. E aí você... E no segundo tempo, vai precisar dos titulares. Não, vai precisar não. Sai o Janderson, entra o Matheus Nascimento. Sai um dos pontas, entra o Carlos Alberto.
É verdade.
Então é isso aí, amigão. É isso aí, é o que tem. Vambora. E dá pra conseguir a classificação. Não deu? Um abraço sul-americano até ano que vem? Talvez não.
O Andrew falando, Jacaré vai cravar, a galera postando. Ninguém larga a mão aí, Depp. O pessoal tá. Time, dá pra ir,
sabe?
Jacaré,
pelo amor de Deus.
Que eu escalaria.
Vai, você.
Sérgio Mourinho.
Vai. Vai lá.
Gatito. Matheus Ponte. Adrielson. Eu colocaria o Adrielson, Sampaio. Sampaio e Adrielson.
Você vai entortar o Sampaio, né?
Não, Sampaio e Adrielson.
Se o Adrielson machuca, e aí, como é que fica?
Não vai machucar.
Sampaio
não.
Até o final do ano.
Não vai machucar,
Adrielson.
Hugo. Danilo Barbosa.
Danilo, tá.
Marlon Freitas, o Homem de Ferro.
Olha.
E Tietê.
Tietê, aquele meio.
Cara, mas não deu certo isso
contra os três volantes.
Não, calma.
Os três tenores.
Cara, Lucas Fernandes.
Cara.
E aí, o Tietê de.
No 4-4-2.
Tu vai espetar 4-4-2. Menos mal.
Tietê na direita. Tá. Jacaré. E Janderson.
JJ, hein? Aí, ataque JJ.
Jacaré e Janderson.
Quase um 4-4-2.
Esse é o meu time. Sérgio Mourinho.
Depp.
Eu acho que esse teu não dá pra ir, não, hein, cara?
Vai, defende o time mais titular um pouquinho, vai.
É Gatito. É, pela direita, qualquer um dos dois, o Ponte ou o JP, mas acho que o JP, pelos últimos jogos, tem merecido. Assim, acho que está na frente do Matheus Ponte, né? Jogou pouco tempo. Na zaga, aí um dos dois zagueiros vai ter que jogar. É o Sampaio mais um. Aí aquele que tiver em melhores condições, entra, né? Em melhores condições, entra. O outro fica no banco. E aí pode ser o Adrielson mesmo, o Portela. Infelizmente para você aí...
Não, cara. O Sampaio só joga pela direita, tem que ser o Cuesta.
Mas se perde o Cuesta. Não, mas eles jogaram juntos. Aliás, é até uma dupla que não foi tão legal, né? O Sampaio com o Adrielson. O Sampaio ficou torto.
É. Mas, exatamente, por isso que eu tô falando.
Pedindo lá um pouquinho de descanso, né? Às vezes pode ser isso, porque o Cuesta jogou contra
o Homem tá bem.
O Cuesta tá precisando de descanso.
O Cuesta é o mais velho também.
Mas, enfim, então, beleza, cadê o Souza? Cadê o Souza? Não tá no elenco?
Bahia com o Serginho. Bahia com o Serginho.
O Souza, vê ele. Já improvisei o Danilo, já mudei. Improvisei o Danilo na zaga. Boa. Improvisamos Danilo na zaga.
Ó, o Gustavo tá falando aqui, tá cornetando. Sérgio Mourinho tá demitido. Rafael Lage tá passando de ano. Vai lá, Depp. Daqui a pouco vai sobrar pra você.
Mas aí ia com um dos zagueiros e o Sampaio. Nas laterais, o JP e o Hugo. Ali iria com Danilo e Marlon, porque o Marlon não jogou o primeiro jogo. Pode ser, né, o Lucas Fernandes um pouquinho mais à frente, o Tietê pode jogar pela direita, ou então você coloca o Diego Hernandes, Jacaré e Janderson.
JJ também, olha aí.
Jacaré e Janderson.
Tá pintando esse ataque JJ.
Eu acho que ele pode. Isso aí agora a gente tá brincando, tentando pensar como Laje, é a cara dele realmente botar o Tietchan, espetar ele ali.
4-4-2 de novo, que é o 4-1-4-1. 4-2-3-1.
E botar, porque o Hernandes não dá pinta que ele vai começar com o Hernandes, muito menos com o Carlos Alberto. Eu acho que vai ser mais ou menos por aí.
A tendência é o defensa começar o jogo na pressão.
É, o Douglas Barbosa fala, Marlon tava exausto, ontem errando passe de 3 metros, tem que ser poupado. Eu senti o Marlon um pouquinho cansado também, assim, parece que foi uma...
Casa, gente,
eu não usaria o Marlon, não. Não usaria o Marlon nesse jogo. Tô com o Douglas.
Se tiver
Douglas,
cansado,
tô
cara, ó, no sub-20 tem lá o Zapata, joga bem.
Ó, GLW, Marlon e Eduardo nem viajam aí, ó, GLW, Marlon e Eduardo nem viajam.
Tamo junto, companheiro, é isso aí.
Tá, assim, as opiniões se divergem, mas assim, eu acho que a gente chegou num ponto. A gente chegou num ponto mais ou menos comum, assim, de que tem que poupar, né? De alguma forma, assim. É, poupar mais de 50%, inclusive. Eu acho que todo mundo. A gente tá numa escala assim de. Uns estão achando que tem que poupar 60, 70, outros que tem que poupar 90, mas eu acho que entre 50 e 100, né?
Que nesse caso não é só poupar pro Brasileirão, gente. É poupar para um clássico contra o maior rival que está disputando o título. Né? Não está disputando diretamente, né? Mas junto com o Palmeiras e com o Fluminense ali, com o Grêmio.
Pode ser um nocaute.
Então, assim, exatamente. Então, cara, e no sábado.
18 pontos, né? E aí esquece.
Se ainda fosse no domingo. É, esquece assim, matematicamente ainda vai ter chance. Mas acho que psicologicamente, até pro próprio torcedor, pros jogadores, deu.
É um nocaute.
Deu. É, então, assim, você tem a oportunidade de fazer isso. Cara.
O GE abriu a enquete, tem 50 minutos ali. Botafogo deve ir com o time do reserva para a Sul-Americana, sim ou não? Pode votar lá. Daqui a pouco quero ver o resultado para a gente dar essa parcial e ver o que o torcedor está achando disso. Bom, gente, considerações finais. É uma semana que era uma semana mais curta para o Botafogo do que foi a última, né? Botafogo jogou domingo, joga quarta e joga sábado, e sábado contra o Flamengo. Então, assim, é uma semana com muita coisa, com o Tiquinho voltando, com o Marçal voltando, com definição sobre o melhor time na Sul-Americana. Vai valer vaga, tem o desgaste emocional, querendo ou não, jogando com reserva com o titular, você tem o desgaste emocional. Ou seja, é uma semana, eu vou usar o adjetivo, acho que é uma semana intensa para o Botafogo. Querendo ou não, é uma semana intensa. E seus destaques finais, Serginho, obrigado pela volta ao GE Botafogo e vamos que vamos, semana de muito trabalho, a gente vai voltar inclusive na quinta-feira com o GE Botafogo para repercutir, espero que essa classificação na Sul-Americana.
Ele tava sumido, né, cara?
Tava voltando, voltou depois do aniversário, ganhou os parabéns, com a camisa de Jorge Campos, pô.
Estavam me panelando aqui, cara.
É. Cara, estava com saudade de você, cara.
Eu não decido nada, já falo aqui, se você acha que eu não decido nada, me escalam aqui e fico feliz quando, né, a presença aqui impoluta.
Grande Giba, Jéssica.
Giba, Jéssica. E Serginho,
muito
todos
bom,
eles.
Cara, muito bom. Sempre prazer estar aqui. É a semana mais importante do ano pro Botafogo até agora. Semana mais importante do ano pela Sul-Americana e principalmente pelo clássico contra o Flamengo, porque, na minha opinião, se o Botafogo vence o Flamengo, é o nocaute pro Flamengo em relação às chances de título pro Flamengo. Matematicamente, o Flamengo ainda poderá alcançar o Botafogo, mas eu acho que psicologicamente vai ficar praticamente impossível do Flamengo alcançar o Botafogo caso o Botafogo vença. Então, para mim, por esse motivo, por ser maior rival, jogo em casa, enfim, essa é a semana mais importante do ano pro Botafogo até agora.
Cláudio Portela, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Próxima segunda tá com a gente, né? Que ainda depois você sai de férias, né?
Depois eu devo sair de férias.
Pela minha programação.
Mas vamos lá. Eu vou acabar com o meu comentário que eu já mudei. Ih. Eu não mandaria, o Bruno Laje descansa, eu mando o Lúcio Flávio. Jogos da mente só pra terminar. Só pra terminar com os três. É o meu comentário final, não briga comigo, meu diretor. É o seguinte, eu quero saber de vocês. Final de semana, passa da Sul-Americana, perde do Flamengo, continua líder. O Palmeiras pode perder pro Corinthians. Ou é eliminado da Sul-Americana e ganha do Flamengo. Quero saber. Rapidinho.
Eliminado da Sul-Americana e
é importante. Eu acho que a vitória sobre o Flamengo ela tem efeito psicológico muito importante.
Então tá respondido isso. É reservão. Lúcio Flávio, boa sorte quarta-feira.
Mas que o reserva não signifique derrota. Claro, Pedro Depp, além da sua resposta, além das suas considerações finais, me fala lá do teu esquema aí para Buenos Aires, que estou curioso.
Ela me convenceu, né? Pelo menos eu vou tomar vinho, né? Bem barato, cascais maravilhosos, vai valer a pena o passeio. É. Já assinei aqui, Portela, troquei a classificação pela vitória contra o Flamengo, mas pelo menos vou aproveitar lá em Buenos Aires. Tô indo amanhã cedinho, 7h já embarco para Buenos Aires, vou encontrar lá o pessoal da torcida do Botafogo, a gente já fechou aí 3 ônibus, né, para fazer um transfer de Porto Madeiro até o estádio do Banfield, então a galera vai toda junta com escolta da polícia e tal, e vamos lá, vamos ver se a gente consegue, né, com reserva a classificação, mas foco no Brasileirão. Estarei aqui na quinta-feira, né? Estarei lá de Buenos Aires fazendo podcast com vocês, só volto na sexta-feira, já na véspera. Intervalo muito curto entre uma partida e outra, o Laje tem razão nessa reclamação, mas estaremos lá firme e forte tanto na Argentina quanto no Newton Santos no próximo sábado.
Um valeu, Depp. O Portela, o comentário do Paulo Júnior aqui no chat. Pouparia até o Depp pra esse jogo. O Depp vai.
Manda teu irmão mais novo.
Manda teu irmão. Vai.
A gente precisa de você sábado, companheiro.
Precisava, o Depp. Ó, a classificação vai vir na quarta-feira e vai vir a vitória também no sábado. Fechamos a enquete. Botafogo deve com o time todo reserva, como disse o Portela, para a Sul-Americana. Sim, 57%, não, 42%. Com isso, encerramos esse GE Botafogo em alta astral depois dos 3-0 sobre o Bahia. Botafogo é invicto a 18 jogos. Eu não tinha falado sobre isso. O mais 19. Importante, 19 jogos 19, agora. 19. 19. Eu até perdi
tá
a conta.
Já
tirando esse jogo, rapaz. Né? 18 com essa vitória, 19. Botafogo tem tudo para bater 20 contra o Defensa e Justiça e tudo para bater 21 contra o Flamengo.
Pois
e
ainda.
Terminando aí, para quem tá na live aí, com a imagem sensacional desse mosaico que lembrou Didi, que lembrou Garrincha, que lembrou Newton Santos, resgatou o que o Botafogo tem, assim, de mais valioso, que são os seus ídolos, que é a sua história, sua tradição, clube que é o mais tradicional. Um grande abraço, nos vemos na quinta, nos ouvimos na quinta. Partiu Louco Abreu.
Partiu Louco Abreu, bateu! Sabe de quem? Alvinegro, do Glorioso, é o GE Botafogo.